Tenho mais discos que amigos. Podcast.
E aí, rapaziada, tudo bom? Aqui é Tony Aex falando. Estamos com mais um podcast do Tenho Mais Discos que Amigos. Depois de um podcast bombástico, onde sangue rolou, brigas foram até altas horas da madrugada na rua discutindo quem era melhor e ninguém de fato chegou a uma conclusão sobre Beatles e Stones, cá estamos nós novamente para gravar um programa, dessa vez não tão abrangente, mas um pouco mais, não menos polêmico do que o outro e um pouco mais direto. Hoje a gente vai falar sobre o novo estado da música, música digital, disco de vinil, a volta do disco, enfim, gravadoras. E para isso a gente conta com uma participação muito especial. A gente trouxe um advogado para que, caso nos processem, a gente já tenha, né, aí feito a moral com o rapaz. Mentira, a gente chamou o Guilherme Coutinho, ele é advogado e tem mestrado em direito autoral, então acho que vai ser muito bacana ter ele hoje aqui no programa. E além disso, ele é vocalista e guitarrista de uma banda chamada Califa Lisa, que a gente já postou no site. Então, por favor, deem uma moral pra banda, eles estão lançando disco novo, inclusive. Mas quem vai falar melhor disso pra vocês é o próprio Guilherme. E aí, Guilherme, como é que vai? Obrigado pela participação aí.
Valeu pelo convite, vamos conversar então com o público. Com o público ainda não, né? Conversar com vocês, depois a gente conversa com o público nas redes sociais, hein?
As redes sociais muito importantes para o novo estado da música, diga-se de passagem. E vamos na ordem não alfabética com mais um Guilherme. Hoje a gente tem o nosso Guilherme. Guilherme Guedes novamente nessa batalha que é ser apresentador, blogueiro, colaborador, cantor, baterista.
E participação especial de shows internacionais.
Isso, eu não ia tocar nesse assunto de novo. Eu não ia, mas veio à tona. E aí, Guilherme, como é que você tá?
Tô suando no calor de São Paulo. E, cara, tava bem ansioso por esse podcast. Esse é um tema que me interessa há muito tempo. Inclusive, minha monografia, quando fiz meu curso de jornalismo, foi sobre isso. E sempre pesquisei, tentei ler sobre isso, por curiosidade mesmo. Então, acho que é um tema que tá sempre em voga, né? Principalmente pra gente que trabalha com música, direto ou indiretamente. Então, vamos que vai ser bom.
Vai ser bom. A gente tem um cara com mestrado, a gente tem outro que fez monografia. O Daniel, vou apresentar o Daniel Corrêa agora, eu quero ver quais são as armas que ele vai mostrar. E aí, Daniel?
Cara, eu tô na faculdade, né? Eu sou que raio. eu acho que a única coisa que eu posso falar, por enquanto, do assunto é que eu tô fechando aqui o BitTorrent pra conexão ficar melhor.
Ai.
Ah, mas não, ninguém que baixa legal, ou a gente baixa legal. Eu não baixo legal.
Você tá fechando o BitTorrent porque você gosta de dar uma encrencada na tua conexão de vez em quando, né?
É, exato, eu gosto aqui de ajudar, sei lá. Ah, pô, é meu HD, meu backup. Eu não tô fazendo pirataria.
Não, mas as bandas colocam música legalmente no BitTorrent, cara. Fica tranquilo.
Beleza.
Então tá, apresentados aí, eu sou Tony AX. E eu não tenho mestrado, eu tenho um blog. E a gente vai começar o assunto de hoje. Eu queria dar uma recapitulada, assim, na indústria da música. Eu queria começar pelo começo, o chavão aí. Mas quando a gente teve o começo na indústria da música e foram criados formatos, e principalmente o disco de vinil e depois o CD, enfim, mídias físicas, a gente tinha um formato de vendas de bandas que era muito intrínseco ao mercado e ao que as grandes gravadoras queriam, como elas queriam comercializar. Então a gente tinha os singles, que eram vendidos ou apenas colocados em rádio para tocar. Aí depois dos singles vinham os discos de estúdio, e depois dos discos de estúdio vinham os discos ao vivo, as coletâneas, enfim. Isso veio com vinil, depois veio com CD. E aí a gente chegou na MP3, que começou de forma ilegal, né? Demorou-se para comercializar a música digital legalmente, e tudo isso veio por água abaixo, porque se a pessoa quiser baixar uma música de uma banda, de um disco de uma banda hoje em dia, ela pode com, sei lá, 3 cliques. Então eu queria começar debatendo, queria ver a opinião de vocês aí, sobre essa evolução que a gente teve, e o que vocês acham disso, que de uma certa maneira eu vejo que liberou as bandas, mas ao mesmo tempo também fez com que a parte comercial do negócio fosse mais difícil, fosse mais, não deixada de lado, mas talvez ficasse mais difícil para a banda, para a gravadora e para todo mundo que está envolvido com a arte de vender música.
Cara, assim, a palavra-chave, eu acho que para todo o processo da indústria fonográfica, né, da ascensão e da queda, é difusão, né? É, porque quando a radiodifusão, lá nos anos 50, com o surgimento das ondas de FM, essas coisas, começou a se propagar, começou a surgir, que são ondas com melhor qualidade do que as ondas que tinham anteriormente, e que as pessoas tinham acesso um pouco melhor à música, a rádio virou um meio para se divulgar música já fora do que era o disco. Então aí já criamos um paralelo para a difusão da música fora do ambiente clássico, que seria a pessoa comprar o disco. Isso fez com que surgisse o marketing de música, surgisse um novo método de vender discos, um método que não fosse a pessoa que ouvia falar do artista depois de ir no show. Os artistas foram se tornando maiores, aí começam a surgir os primeiros fenômenos, né? Com o passar dos anos, vem a TV para isso, que é um novo formato de radiodifusão. O problema, cara, que foi, é que na internet não existiam os canais fixos que divulgavam as coisas. Agora todo mundo é um canal. Todo mundo pode divulgar, todo mundo tem o poder de propagar aquilo. A grande coisa que aconteceu é que a indústria não soube se reformular para acompanhar a evolução da divulgação das músicas, de como esses arquivos podem chegar mais longe. Hoje não é aquela coisa que eu faço uma cópia numa fita cassete copiando com o maior trabalho do LP, sabe? Agora é muito mais fácil. Então não existe mais um meio certo, central, de que as pessoas acessam aquele arquivo dali. Então não tem um controle. A indústria perdeu o controle. Virou uma incógnita, né? Agora, eu vou soltar a arma que eu não tinha falado antes. Eu trabalhei por 2 anos e meio em gravadora, né? E eu posso falar de dentro que hoje a função de uma gravadora não é mais a função que ela tinha antes. A função de uma gravadora é uma função de sugestão. Ela sugere um artista pra você ouvir, mas você que escolhe o que você vai ouvir, sabe?
Eu acho que isso tudo, o lado irônico disso tudo, é que foi uma evolução tecnológica e cultural e social que foi construída ao longo de todas essas décadas, né? Tem todo esse histórico que vocês relembraram. E agora que a gente chegou nesse momento que nunca viveu antes, é claro, mas tipo, a gente nunca teve nada, nenhum meio como a internet, sabe? Então, assim, quando a gente chegou nesse ponto, eu acho engraçado, depois de todas essas décadas, depois de toda essa tecnologia, essa evolução, a indústria meio que olhando pra trás, sabe? Meio que querendo voltar no tempo, entendeu? Brigando, em vez de olhar pra frente, sabe?
O grande problema, né, Guilherme, é que a galera que controla a indústria é a galera daquele tempo. Então, os números que eles estão vendo são os números daquele tempo. São um número que, cara, era artista que vendia milhões, né?
E não só números, cara, não só números, mas métodos. Métodos e ações e como você procura bandas, entendeu? Uhum. São coisas que... A impressão que eu tenho, a opinião que eu tenho é que, além de você olhar para números e de ser um pessoal que trabalhou no passado, é um pessoal que ainda traz o jeito de trabalhar do passado. Sabe uma coisa meio estatal, assim? Todo mundo fala, funcionário público, não sei o que, tá há 50 anos lá. A impressão que eu tenho é essa. Pegou todo mundo meio desprevenido, entendeu?
Na verdade, o Daniel tocou nos pontos interessantes. Ele falou brevemente ali do cassete. Eu acho que o cassete já foi meio que o precursor do MP3 quando a gente fala de música. Apesar de ser mais complicado, a qualidade não é a mesma, como é uma reprodução digital, mas naquela época já se criou um meio das pessoas poderem ouvir música do jeito que elas queriam, né? Não só ele era portátil, que é uma característica do MP3 também, como ele também, o cassete permitia que você fizesse a sua coletânea, a sua própria coletânea, que você copiasse uma música, que você gravasse do rádio. Então ele já foi um formato que trouxe uma mudança. Só que a indústria na época achou que era ruim, mas depois só percebeu que não, que era boa, ela podia vender aquele cassete e aquilo ali só ia aumentar a possibilidade de ganho econômico da própria indústria, né? E aí depois o Daniel também falou uma outra palavra que eu acho que é fundamental, quando vocês falam agora que a indústria não soube olhar, etc., mas eu acho que ela, mais do que a perda financeira que a internet trouxe para a indústria, ela trouxe a perda do controle, que foi o que o Daniel falou. Então, na verdade, é o seguinte, não é só, nós estamos perdendo dinheiro, mas é muito mais importante do que o dinheiro, era o domínio, né? As grandes gravadoras, elas tinham o domínio do que era lançado, do estilo musical que estava em voga, elas tinham o domínio de mais de 80% do mercado musical, e elas decidiam quem que poderia ser artista e quem não podia ser. Era, a chave estava com elas, né? A chave desse cadeado. E agora não. Então não é só dinheiro que elas estão perdendo, porque o dinheiro tem como recuperar pelos meios digitais, etc. Só que assumindo esse meio digital, ela assume que ela não vai ter mais o controle do cadeado. Vai ter artistas que vão fazer sucesso independentemente de ter uma gravadora por trás e assim por diante.
Sim, até 10 anos atrás, se a banda não tocava na MTV, no rádio, não sei o que, a gente não ouvia falar.
Não, é. E além da questão da internet, essas coisas todas que falamos, eu acho que outra coisa importantíssima a se falar é a evolução tecnológica para gravações, cara. Que hoje você não precisa daquele equipamento todo pra fazer uma música, sabe?
Pois é, eu só queria... Desculpa interromper, Daniel, mas é porque isso que você falou... liga com o que eu tava pensando já com o que vocês disseram antes, que é, vocês falaram, né, que as pessoas que estão na cabeça das gravadoras hoje são pessoas mais velhas, que viveram outros tempos, etc. Mas o irônico é que não só as pessoas para quem elas estão vendendo não viveram essa época, né, por exemplo, nós que temos aqui 20 e poucos anos e tal, a gente não pegou um pedaço dessa época, mas o auge do nosso consumo musical já foi outro. E os artistas que estão surgindo agora já cresceram nessa nova realidade. Então as bandas que vêm hoje são bandas que gravam em casa, que mixam e distribuem o seu próprio CD e que cresceram fazendo downloads, por exemplo, e não acham isso de todo mal. Então assim, o mercado está mudando, mas essas grandes corporações, e às vezes nem tão grandes, né? Às vezes... gravadoras e selos médios, até de médio e pequeno porte, ainda tem essa cabeça antiquada. É isso que me impressiona, né? Afinal, quem é o consumidor deles? Será que eles não... E o artista, né, que eles estão promovendo, será que eles não enxergam isso?
Então, cara, tem outra coisa também que é isso que cai muito... Tem muito a ver com o que o Guilherme Coutinho falou, que é o poder das gravadoras, né? Isso, realmente, como o Guilherme falou, mais que o dinheiro... É impressionante ver assim, porque a gente vê alguns artistas hoje que surgiram do underground ou que são ligados a gravadoras independentes que fazem coisas impensáveis para bandas de mesmo porte até algum tempo atrás, né? A gente tem um bom exemplo, que eu sempre gosto de citar, apesar dessa gravadora já ter sido comprada por uma major, que é a Fueled by Rayman, que é uma gravadora do baterista do Less Than Jake, e que é uma gravadora que lançou, entre outros, Paramore, Fun e Panic at the Disco.
Pô,
que são que são bandas.
Cara, rendeu um dinheirinho lindo pra ele.
Opiniões à parte. Opiniões à parte, são bandas que, cara, colocaram o Fun e o Paramore e o Panic at the Disco pra tocar aonde fosse, sendo uma gravadora independente.
Eles podia ter falado da Fat Wreck, né?
Mas a Fat Wreck não tem o mesmo alcance, né, cara?
Tony, você já foi melhor, rapaz.
Não. Eu quero ver vocês me darem exemplo de uma gravadora do porte deles que colocou nego tocar na MTV em horário nobre.
De parada pop, é verdade.
Não tem. E aí, assim, tudo bem, depois eles foram comprados, agora eles estão numa subsidiária de outra major, né? Enfim, paciência. Mas o que eles fizeram foi muito impressionante, assim. Eles colocaram nego pra tocar no MTV Movie Awards, sendo de gravadora independente.
Não, mas assim, agora o conceito de gravador independente mudou um tanto, né? Porque antigamente era... assim, eu não sei lá na gringa, né? Eu vou falar assim do que eu sei daqui do Brasil, né? Que o gravador independente aqui no Brasil depende muito da parte da distribuição, né? Alguém para fazer a distribuição do disco, prensar o disco e colocar o disco em loja. Que como virou mais complicado vender um disco... Como tem. Parece que as pessoas estão. Tá diminuindo. Dá pra sentir que tá diminuindo o espaço pra venda de disco. A disputa aumentou, certo? É meio lógico isso. Então, o que acontece é que essas reguladoras menores, independentes, elas se tornam basicamente só um selo de aprovação de projetos que chegam para eles, a maioria das vezes prontos. São pouquíssimas as gravadoras que realmente gravam, que têm algum contato com o estúdio. E eles passam esse selo para alguma outra empresa levar adiante, sabe? Tem várias gravadoras que são gravadoras pequenas aqui, brasileiras, que tem uma major por trás, que é essa major que coloca o disco na rua, sabe? Então é um pouco diferente, sabe, a relação hoje do que seria o independente de verdade, do que é um independente que nós temos como padrão, sabe?
É, a gente teve um caso engraçado que é meio que ao contrário, já que estamos falando de distribuição, que foi o Trent Reznor, né? O líder do Nine Inch Nails, a cabeça pensante do Nine Inch Nails. Ele tem um projeto paralelo agora com a esposa dele, chamado How to Destroy Angels, e ele anunciou um EP e um disco de estúdio com esse projeto, e os dois vão sair para uma gravadora grande. E ele sempre foi um dos caras que se defendeu, lançamento independente, gravação independente, distribuição independente e tal. E aí é óbvio, quando saiu o anúncio, foram perguntar pra ele, né? Mas como assim? O discurso é um e a atitude é outra, né? Aí ele soltou assim, não, é que uma vez a gente foi tocar, se eu não me engano é na Europa, e a gente chegou numa loja de disco e tinha um cartaz de um show do Radiohead que ia rolar no mesmo lugar que a gente ia tocar naquela noite, só que 6 meses pra frente. E além disso, além desse pôster, na mesma loja tinha disco deles e o nosso não tinha. Então ele falou que isso motivou ele a voltar pra uma gravadora grande.
Essa é a parte que eu falo pras pessoas, assim, quando... Que por eu ter trabalhado em gravadora, a banda ainda chega pra mim e fala, pô, cara, o que você acha que eu devo fazer? Assim, vale a pena mesmo correr atrás de gravadora? Cara, gravadora hoje pra mim é marketing e imprensa. É basicamente isso aí, tu vai ter certeza que vai ter alguém que vai colocar seu disco ali e que alguém vai falar dele. E só.
O que é muito válido.
Não, mas...
É só entre aspas, né?
Mas a parada é, o só que eu falei é porque aquela mágica absurda da gravadora um troço, isso não vai existir, sabe?
Assim, cheque de $100,000 pra fazer o que quiser...
Isso ainda existe, só que é muito raro. Tem uns casos aí perdidos, depois eu falo em off. Mas a parada é que é aquela coisa que se você fizer um trabalho bem feito, se você faz um trabalho legal, se você tem um relacionamento legal com as pessoas, você já vai conseguir uma imprensa legal. A parte mais chata é chegar em loja. Mas aí a pergunta, precisa ainda, sabe, chegar numa loja pra você fazer sucesso? O que vocês acham?
Eu acho que essa questão, inclusive, que você falou da imprensa até é questionável. Eu, como profissional da imprensa, sou jornalista de música e tal, e ganho a vida com isso até agora, pelo menos. Sei lá, você... Hoje, por exemplo, eu tenho Mais Disco Que Amigos, surgiu como um blog que o Tony fazia sozinho e... Sei lá, sabe? As pessoas hoje, elas buscam, sabe, o que é de interesse delas. Elas não estão mais esperando a imprensa dizer pra elas o que é bom, o que é ruim. Elas não... Assim, por exemplo, eu vou dar um... Sei lá, a gente pega um grande jornal que, sei lá, tem matérias excelentes e resenhas ótimas e tal, mas a gente não precisa mais daquilo. A gente se sente muito mais motivado de ler um jornal que tem uma matéria de uma banda... X, porque a gente gosta da banda ou tá interessado naquele show, naquele disco, do que a, vamos ver o que eu vou ouvir hoje. As referências são outras, né?
Até porque a questão de, por exemplo, impresso. Eu não vou atrás de um jornal pra descobrir que banda ouvir, né?
Pois é, então assim, é tudo, tá tudo muito diferente, assim, e dá pra entender, às vezes, o desespero das gravadoras. Por que elas processam quem baixa música ilegalmente, etc, etc? Porque, cara, realmente, o papel delas, como a gente conhece, não existe mais. E o novo papel delas, o novo posicionamento para as gravadoras, ninguém tá encontrando, né? Um modelo que funcione para todo mundo. Então, elas realmente estão desesperadas, né?
Eu só acho que não dá pra... A gente não extinguiu os dinossauros e também a gente não criou personagens novos. Acho que também não é nem um lado, nem outro. Ah, porque o Nine Inch Nails foi importante nesse processo de mostrar que uma banda grande poderia viver fora de uma gravadora, e agora eles voltaram para uma gravadora, então tudo terminou, tudo voltou como era antes. Eu acredito que a nova realidade, ela vai mostrar justamente isso, a convivência de vários modelos em vez de um modelo único que serve para todos, que era o que a gente tinha antes. Então antes a gente tinha o CD e você tinha que ouvir a música com o CD, você não tinha outra opção. E agora não, aquele one size fits all não serve mais. Agora é um tamanho para cada pessoa. Então vai ter bandas que vão ter interesse, às vezes até em serem independentes, ou então elas não têm proposta de gravadora, mas vão continuar independentes mesmo. E vai ter outros que vão ter essa opção. E pode mudar essa opção. O Lobão já foi independente, criou uma revista, ele é um caso brasileiro. Criou uma revista para distribuir CD, lançou vários artistas independentes. Depois ele resolveu fazer um acústico MTV, que é o maior formato major que tem. E aí depois ele pode voltar atrás de volta, e não é por isso que ele tá se negando, né?
Não, e eu ia falar aqui que o Lobão agora ele tá lançando um projeto novo, que ele tocou independente, mas ele tá lançando pra uma gravadora, por distribuição. Então, tipo, ele passou por todos os métodos mesmo, sabe? Assim, ele viu tudo. Ele escolheu o que foi melhor pra ele na hora, sabe?
É bem isso. Acho que cai bem nessa linha do que o Guilherme falou, de ter vários modelos e tirar esse valor das gravadoras, das majors, eu acho complicado, assim, porque eu ainda acho que uma banda, que uma major, até uma gravadora de médio porte, traz um status diferente pra uma banda, porque, cara, no mínimo significa que tem gente acreditando nela e que tem gente que ouviu o trabalho dela, tem gente que foi no show e viu que era do caralho, então resolveu contratar, sabe? Até pra pôr um show de uma banda, encaixar com outra banda e fazer uma turnê, montar uma turnê, trabalhar com um promotor, com um produtor, enfim, eu acho que não é tão simples assim pra uma banda, ok, seremos independentes, lidar com todos os aspectos que envolvem uma banda. As pessoas, como é arte, como a gente tá falando de arte, as pessoas às vezes ficam meio melindrosas de falar a respeito, mas a partir do momento que você vive de música, você vive da tua banda é um negócio. E você tem que entender que a tua banda é um negócio. Você não pode achar que por ser arte e ter sentimento envolvido, você vai deixar de comercializar, vai deixar de ganhar dinheiro. É um negócio. E pra tocar um negócio, dependendo do tamanho que esse negócio toma, você precisa de várias pessoas, entendeu?
Não, e você precisa se planejar, né? Se tu quer viver dessa parada, tu tem que se planejar, tem que saber o que tu vai fazer.
Exato. E é como você já falou em outras oportunidades, acho que até no último podcast, que a gravadora tem um grande papel hoje em dia, que é isso, do planejamento, né? De chegar pro artista e falar, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lançar um disco agora, vamos trabalhar pra lançar um disco daqui a 2 anos, porque aí você vai estar em tal ponto da vida, você vai estar estável, não sei o quê. Sabe, é trabalhar um negócio que é profissional, e eu não acho que tenha nada de errado com isso. Aquela coisa linda que tínhamos dos anos 70, do punk pegar a guitarra, começar a tocar e de repente virar ídolo, Não é mais a realidade que a gente tem hoje.
Eu assim, fazendo uma pergunta bem sincera para vocês, o que que vocês veem hoje assim como vantagem para um artista de assinar com uma gravadora? Porque eu tenho alguns pontos que eu observo. Hoje em dia, muitos contratos que são feitos, quem é uma gravadora busca hoje? Ela busca uma banda que já tem um certo público. Uhum. A gravadora já consegue enxergar uma qualidade ali naquele artista, seja mercadológica, seja artística. Uhum. E muitos contratos são feitos excluindo assim praticamente a questão de porcentagem em disco e tal, não excluindo, mas assim, a venda é tão pequena que não interessa para as gravadoras, então entra
não,
em questão.
Tem gravadora que faz contrato só digital agora, né?
Pois é, e tem gravadora que faz contrato pegando porcentagem de show e etc, etc. Então assim, fazendo uma pergunta honesta para vocês, assim, o que que vocês acham que uma gravadora hoje, uma major, traz de vantagem objetivamente pra uma banda?
Jabá.
Ele falou, cara, Guilherme, você falou tudo, não existe outra palavra. Exato. Por mais que tentamos falar que o mundo é certinho e que isso não existe, cara, isso existe pra caralho. E eu posso falar caralho? No podcast? Pode falar palavrão?
Cara, a gente já falou várias coisas piores.
Pô, desculpa, então, menininhas, se vocês, sei lá. Então, cara, a parada que já vai existe, é uma parada quase institucionalizada, sabe? Uma pedra fundamental, sabe? Principalmente pra parte de rádio. E por incrível que pareça, cara, rádio ainda dá público. E a visão das pessoas de rádio é ainda mais velha que a visão da indústria. É, ainda mais se nós pensarmos que a rádio tem que tocar o que o povo está ouvindo. Então ela segue um padrão de moda que exclui, principalmente no Brasil, exclui 90% dos ritmos, sabe? Assim, foca num padrão, né? Que ou vai ser aquela MPB lavada, ou sertanejo, ou pop com mulheres cantando, sabe? E exclui todo o resto, sabe? É, versões de rádio de música, em geral, são versões sem guitarra, que é uma coisa bizarra, sabe?
Mas eu penso assim, eu concordo com a história do Jabá e tudo, mas assim, a gente tem exemplos de sei lá, é um exemplo já foi citado inúmeras vezes, mas o Calypso virou uma das maiores bandas do país fora de uma gravadora, assim. Não precisou, se eles fizeram jabá, eu não sei se eles fizeram, encontraram um jeito de fazer por conta própria, entendeu? Seja com patrocínio de empresa, seja como for.
Mas é que aí a gente tá falando de um nome.
Calypso é disparado a maior banda indie do Brasil. Porque eles. Só que eles são. A grande parada ali é que nós temos um gênio do negócio no meio do Calypso, que é o Chimbinha. O Chimbinha, eu ia fazer antes de mudar minha monografia é exatamente sobre o Ocalipso, olha que coisa. Olha, me revelando aqui.
Especialista no Calypso.
Exato, eu entrevistei o Chimbinha, cara. E a grande parada do Calypso é que eles faziam acordos com os camelôs. Os camelôs nas suas banquinhas tocavam o Calypso. Esse era o acordo, esse era o jabá. Eles deixavam a música tocando no camelô. A pessoa parava e falava, pô, que negócio é esse? Eu quero levar esse disco. A pessoa já levava dali o piratão. E ele.
É um modelo só.
É um modelo genial, sabe? E fora que.
Caso específico, eu sei que não dá pra gente aplicar isso a todo mundo.
Eles não ganham tanto do disco. O esquema deles é o show mesmo. Eu acho que a grande sacada pra banda é show.
O jabá não quer dizer que. Pagar para uma rádio pra tocar não quer dizer
vai
que
fazer sucesso,
automaticamente,
né?
Que isso vai fazer sucesso. Agora, realmente, essa é a diferença. Quem é independente não tem como pagar jabá. Quem tá numa gravadora tem como. Não é que tem como. Gravadora paga jabá. É regra, né? A gente sabe que infelizmente essa prática que deveria ser ilegal, ela é a regra. Então, na verdade, não é nem que, tem como fazer sucesso sem jabá. Sim, exatamente, tem como fazer sucesso com meios de indiretos. É mais difícil, etc. Mas uma coisa não exclui a outra. E, na verdade, o Calypso, até onde eu sei, tem livro que fala sobre o Tecnobrega, né, do Ronaldo Lemos, etc.
Que é bem bom.
E aí vai falar, não é o Calypso, é todo um cenário que se construiu... Que permitiu isso, né? As festas que lá tinham, as aparelhagens, e que rendeu agora outros artistas que também estão saindo de lá. Então se criou um cenário favorável ali para se comercializar a música, até porque se viram relegados pelas gravadoras, etc. Então pensaram, não, vamos fazer o nosso, né? Então isso aí, acho que também o Calypso foi o que realmente dominou, mas também não é minha especialidade tecnobrega. Mas assim, isso não é fruto de um, acho que só de uma pessoa genial, etc. Isso é fruto de um cenário.
O cenário proporcionou, né?
Como a gente teve no Recife já.
É que a grande parada.
E assim por diante.
Eu acho que todos aqui somos do sul-sudeste, certo?
Certo.
Nós estamos basicamente num centro cultural do Brasil, né? As galeras que estão fora disso, a galera do Nordeste e do Norte, eles criam o seu cenário. Lá tem artistas gigantescos que não tem nada, não tem nem acesso à TV, não entram em TV nem em rádio. Eles atingem por outras áreas. É que nós, como estamos de algum modo no centro disso, nós pensamos sempre nesses meios clássicos, entre aspas, né? Então, pro nosso pensamento, fazer sucesso é estar na TV, é estar no rádio, né?
Então, mas é mais ou menos nessa tecla que eu tô batendo, assim, porque é um centro relativo, né? Porque a gente considerar o Sudeste como, de certa forma, eu entendo o que você quer dizer, mas como centro cultural do Brasil, é uma visão também que já é ultrapassada.
Então, assim,
eu tô fazendo esse questionamento, eu sei que o Calypso é um exemplo só, eu sei que outras bandas seguiram esse modelo deles e não atingiram o mesmo sucesso, mas eu tô assim, se a gente começar a procurar exemplos em vários estilos, em várias regiões do Brasil e do mundo, você vai encontrar várias exceções, que volta para aquilo que o Coutinho falou no começo do podcast, que é o lance de vários modelos em vez de um só. Então, assim, mas assim, a minha pergunta continua. Então, por que que hoje um artista deve procurar uma grande gravadora, se ele tem tantas opções, tantos modelos para buscar?
É, o que eu acho é que ele não deve procurar. Eu acho que, é como a gente falou
antes. Faça o seu trabalho, né?
É, exato. É o que a gente falou antes. A gente falou aquele sonho de, meu Deus do céu, o cara foi ver o nosso show e falou com a gente depois e disse que tá interessado, não sei o quê. Isso aí não. Ou você ficar mandando pra gravadora e ficar rezando em casa pra, pelo amor de Deus, alguma entre em contato. Não, eu acho que você faz seu trabalho, você toca o teu show, você organiza a tua turnê, e a partir do momento que uma gravadora entra em contato com você, você analisa, entendeu?
Bom, que hoje isso em dia... nem sempre vai ser bom pra você.
Exato, hoje em dia eu faço X shows por mês, em tantos lugares, eu que marco, eu que agendo, e eu ganho X reais e tenho visibilidade de X pessoas. Ah, com a gravadora grande, o que, que a gente vai fazer? Vamos sentar e conversar. Se não for interessante, cara, não é obrigatório. Eu acho que antigamente ninguém seria louco de recusar uma proposta de gravadora. Era quase obrigatório. Hoje em dia, não. Hoje em dia você vai conversar, vai chegar aos teus termos, vai dar uma contraproposta para a gravadora, ela vai te dizer o que, que ela pode oferecer. E eu acho que há casos que é interessante ainda. Eu acho que há casos que não. Mas eu acho que tem muito caso que, de banda que pode usar toda essa estrutura que a gravadora grande proporciona, não só pra vender, cara, não só pra números, mas pra crescer como artista, sabe? Pra se organizar melhor, pra pensar mais pra frente, pra... Tem muita banda jovem, muita banda de molecada, que é molecada, entendeu? Não sabe o que tá fazendo.
Até tem uma coisa, Tony, que você puxou esse lado da banda não tá muito preparada. Da parte legal, Guilherme, uma gravadora grande, você vê como um risco maior para essas bandas novas ou uma segurança? Como para auxiliar a banda, ou que pode ser alguma coisa que pode ter aquelas artimanhas de contrato e pegar um artista que não está preparado para segurar aquilo, questão de direitos que a pessoa pode ter com sua música?
Na verdade, os contratos com o produtor, não é nem só com gravadoras, né, mas com produtores que resolvem, que já tem um certo nome, vou produzir a sua banda. Pela experiência que eu tenho de analisar, realmente são contratos em que não tem muito espaço para negociação, né? Essa ideia que o Tony falou, não, você negocia com a gravadora, fala assim, não, isso não existe. Quem negocia com uma gravadora é o Roberto Carlos, né? Os artistas realmente, e mesmo entre os artistas top, aí tem muitos que acabam não tendo esse poder de negociação. As gravadoras têm contratos que são bem fechados, em que a gente tem histórias aí que são públicas. O próprio Educar, que era do Defala, falou, pô, eu depois de tantos anos de vida artística, etc, já fiz cada contrato ruim, grande sucesso, que eu depois não vi a cor do dinheiro, porque uma fatia grande do direito autoral vai pra editora, outra fatia grande vai pra gravadora, outra fatia vai pro produtor, e quando você vê a fatia que vai pro artista é muito pequena. Eu sei de casos também, até em mercados que às vezes a gente não imagina, como o funk carioca, que tem grandes produtores ali que vão contratando os artistas que estão no início com contratos também bem abusivos, depois a pessoa tenta quebrar o contrato e fica difícil. Então a gente sabe que, assim, é um mercado bem restrito. Casos são inúmeros, assim, de artistas até que já me mostraram o contrato. Pô, a gente se cresceu botando nossas músicas na internet, divulgando, deixando elas abertas, e agora a gente quer fechar com uma gravadora e o contrato que eles nos mandaram é esse. O que tu acha? Não, esse contrato não permite que vocês botem suas músicas na internet. Então, é meio complicada essa negociação. Porque as gravadoras são poucas, as grandes, né? São quatro majors. E os artistas são muitos. E a gente tem vários casos até de artistas que ficam na geladeira. Vamos supor, você vê que, esse artista aqui pode tirar espaço desse outro que eu lancei. Então, eu vou lá, contrato esse outro artista e deixo ele na geladeira. Daqui a pouco o artista tem dívida com a gravadora, e aí todo o lucro que vier, na verdade, vem direto para a gravadora para pagar essa dívida que ele criou. Então, e ainda o show, que seria a hora de ganhar, as gravadoras agora já têm a tendência também de abocanhar uma fatia. Então é bem relativo. É bem relativo. E geralmente são contratos que você não tem como exigir que a gravadora uma divulgação. É complicado, assim.
Mas é aí que tá. É a questão de... Beleza, você tem a gravadora te apresenta um contrato que você não gosta, hoje você tem a liberdade de não precisar dela, entendeu? Eu acho que se você não gostar do contrato da gravadora e não quiser aceitar, você não aceita e continua fazendo o que você fazia, com o porte que você estava tendo e com o crescimento ou maior ou menor, depende. Você tem esse caso que você falou, que tem gravadora que contrata e deixa na geladeira e a banda some. Enfim, é, o que eu acho é que assim, antes você era obrigado. Assim, não obrigado por ler, mas se você não. Se tivesse um convite de uma gravadora e não aceitasse, era louco. Agora, se você tem um convite de uma gravadora que te oferece um contrato que você não gosta, paciência, entendeu? E você pode fazer sucesso do mesmo jeito.
Mas a coisa que eu mais vejo por aí é a banda nova que fica meio seduzida, sabe? Vê a parada e fala, cara, sabe? Parece. É que quando a gente tá falando. Tu até falou antes, Tony, a gente tá falando de arte, a gente não tá falando. A gente tá falando do sonho de alguém, né? Pô, a pessoa tá fazendo aquilo de coração, né? Então, na hora de transformar isso em negócio, é complicado, às vezes,
para as
pessoas.
É, isso, respondendo a pergunta do Guilherme Guedes, isso é uma das coisas que eu acho que se você... A gente não pode falar, generalizar também, falar a gravadora grande, o monstrão lá, entendeu? Porque são gravadoras e gravadoras, e são pessoas e pessoas. Se a banda tiver a sorte, vamos chamar de sorte, de lidar com alguém bacana e que esteja numa gravadora grande e aconselhe, e não precisa nem ser grande, repito, de médio porte já é muito legal, que aconselhe, que fale, olha, a gente sabe que é arte, mas a gente vai comercializar assim, 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 vai pôr no programa assim, assim, assado, você vai tocar na TV nesse canal. Eu acho muito interessante, entendeu? Porque as bandas, eu vejo muita banda, cara, muita banda boa me mandando material, que vai lá e gasta horrores num estúdio profissional foda pra gravar um disco animal absurdo, e aí na hora de divulgar não tem como sair em turnê, não tem como pagar o combustível que o cara lá não pagou pra tocar em tal cidade, sabe? Não tem como colocar na praça o teu disco. Por quê? Porque ela não tem essa visão de que, meu, bom, a minha música é um negócio, eu tenho que gastar um dinheiro pra gravar, mas eu tenho que gastar um dinheiro pra divulgar, eu tenho que gastar um dinheiro pra tocar, eu tenho, sabe? Infelizmente... E tem uma coisa muito importante que a gente não tocou ainda nesse assunto hoje, é que nós quatro aqui estamos falando, no geral, de rock. Exato. E porque a gente vive
pô,
o rock.
Nada, a gente já falou de funk, de tecnobrega.
É, mas assim, o nosso... A nossa visão lixo, né? É a visão roqueira, é. Porque nós quatro somos disso. E rock no Brasil todo mundo sabe que é foda. Entendeu? Então tem esse lado também. E aí, você tocar... Você quer... Você já cansou de tocar na tua cidade, você quer tocar em outra... Vai ter vezes que você vai ter que pagar o combustível, entendeu? Vai ter vezes... Mas pode valer a pena, você pode fazer um público novo. E é nesse lado, é nessa transformação de... Ou nessa adequação de arte e negócio que eu acho que uma gravadora ainda pode ter muita ajuda.
Eu, e advogando assim contra eu mesmo... eu lembrei de uma outra questão também, que é o lance do produtor, né?
Pois é.
Eu passei por essa experiência já numa banda que eu tive, que a gente tinha 12 músicas prontas para gravar um disco. E a gente, bom, vamos procurar um produtor então para ajudar a gente a trabalhar essas músicas. E a gente simplesmente não encontrou ninguém que aceitasse trabalhar com o orçamento que a gente tinha. Então a gente produziu o disco por conta própria. E hoje, assim, já tem mais de 2 anos que esse disco saiu e tudo. Eu escuto o disco e penso, pô, se esse disco tivesse sido orientado por uma pessoa que soubesse do que tava falando, talvez ele fosse um pouco melhor, entendeu? Então acho que, às vezes, o fato de você ter uma relação com uma gravadora, com um selo, etc., facilita, por essa questão do orçamento e tal, também por isso, pela facilidade de você conseguir encontrar um produtor.
Sem dúvida. O que eu quero dizer é que, assim, eu acho que as gravadoras grandes ainda estão num limbo aí de não saber como comercializar música. Agora, com o mercado digital, está mudando um pouco, mas elas ainda estão meio perdidas. E, como consequência disso, eu acho que aconteceu uma coisa muito boa, que foi cair aquele mito de obrigatoriedade da gravadora, de você tem que fazer isso, a gravadora ganha 95% do teu disco, e enfim, eu acho que isso é fato. Agora, eu acho que execrar as gravadoras médias, grandes, e dizer que não precisa mais, é ser no mínimo radical, porque eu acho que ela auxilia muito nesse processo de aperfeiçoamento e profissionalização das bandas. Entendeu? Eu acho que tem muita banda independente hoje em dia que bate a mão no peito e fala que é independente, mas que, cara, teria um salto de qualidade aí absurdo se tivesse alguém trabalhando junto, entendeu? E às vezes não é legal ser independente. Eu conheço bandas que são sensacionais, são independentes a vida inteira e vão continuar independentes até morrer e fazem discos um melhor que o outro, legal. Só que eu também vejo potencial em bandas e pessoas que tem a aversão a gravadoras e a comércio e a vender a música, que eu penso, cara, essa banda podia ser, sabe, uma baita de uma banda, fazer o meu negócio, viver disso, vender música e se dar bem. E tem essa mentalidade. Então, eu vejo as gravadoras respondendo a tua pergunta, eu vejo assim. E eu vejo como um player importante em todo esse negócio chamado indústria da música.
Eu tenho uma teoria de por que as pessoas criaram essa versão, né, as gravadoras grandes ou alguma coisa assim. É que quando, como agora ninguém sabe muito bem como ganhar dinheiro ou como fazer esse tipo de coisa, as gravadoras também não arriscam. Então elas arriscam só no que elas sabem que vai dar dinheiro. Então se você vê o casting de principais gravadoras aí, majors, são em geral artistas muito populares, né? Artistas que elas sabem que vai ter um retorno.
Isso é tão fato, desculpa só te interromper rapidinho, é tão fato que quem é a grande banda de rock do Brasil hoje que tá numa major?
Momento de silêncio.
Pois é. Entendeu? Por exemplo, o rock, que é um negócio que há essa cultura de que é difícil vender, que não é, é mentira. Tem um monte de gravador aí pra provar.
Não, e se você pensasse que o rock não. Se você pensava, o rock não pega no Brasil. Então, cara, o que foi o Raimundos? O que foi, sei lá, o Charlie Brown?
Sim, exato.
O CPM,
exato.
O que foi o NX Zero? O que foi o Fresno, sabe?
Exato.
Pô, a Peach também, né? Foi coisas que foram muito grandes que, cara, provaram que o público brasileiro, ele ouve rock também. Só que o grande problema é que existe alguma coisa, eu não sei como que nego, se existe alguns, sei lá, as duas, três pessoas que delimitam isso. Parece que o Brasil vive de ciclos, né? Tem o momento do sertanejo, tem o momento do pagode, tem o momento de outros ritmos e de repente volta, sabe? Então,
O Serge Tanquian do Sistema Alpha Down falou pra gente que o rock vivia de ciclos de 7 anos.
Uhum.
Então, a gente ainda tá nesse ciclo, se for pensar, né?
A última banda de rock que estourou assim absurdamente foi o, sei lá, o NX Zero, né? Aquela onda dos Nemos, né? Foi lá pra 2005, né? Pô,
Tá na hora.
Tá na hora.
Guilhermes, tá na hora.
Cara, não vamos. Eu acho que a gente pulou o último ciclo, então, porque NX Zero não dá. Acho que a gente pulou o último ciclo.
Ai, cara.
Não, na verdade a gente vê que o próprio NX Zero já é um subproduto do que já era o CPM. Né?
Uhum.
E a gente já tá lidando, eu acho que mais com o lado comercial mesmo do que artístico, assim.
Eu te entendo, e eu concordo que, por exemplo, o Raimundos era diferente do NX Zero, entendeu? O Raimundos era uma banda, era a maior banda do Brasil, falando palavrão, falando merda na rádio e na TV e tocando hardcore.
Não, o Raimundos foi uma das maiores bandas populares do Brasil na época, né?
Só que em termos comerciais e o que, gostando a gente ou não, passou a ser chamado de rock lá na gringa. Aqui sempre chegam as coisas depois dos Estados Unidos, alguns 1 ou 2 anos, né? E o NX Zero foi muito fruto disso. O CPM foi fruto da popularização do hardcore melódico lá nos Estados Unidos. E aí depois veio o NX Zero. Mas artisticamente à parte, eu digo comercialmente, apostar em uma banda de, sabe, 2 guitarras, um baixo, uma bateria, o cara cantando ali, o que pode ser chamado de rock padrão. Isso não é feito há muito tempo, cara.
Não, e também hoje nós não temos um meio que empurre pra massa, né? Esse rock. Já que entramos no assunto rock, né?
Aí eu acho que o que acontece também é o seguinte. Como a gente começa a ter uma possibilidade de ter bandas fora de gravadoras e que não precisam ter um discurso tão popular, meio que a gente vê também muitas bandas de rock negando mesmo. Não preciso ser popular. E a gente vê que, eu acho que daí já é um problema que vai além do mercado musical, é uma questão mais artística mesmo, porque a gente tinha na década de 90, se a gente cita aí Planet Hemp, o Rapa,
uhum,
e Raimundos, a gente tinha um discurso muito forte com quem as pessoas se conectavam, né?
Não, e são bandas que não fariam sucesso não mesmo hoje, se fossem lançadas.
Na verdade,
lançado,
mas
né?
É que a gente vê assim, se a gente pegar as grandes bandas de rock hoje independentes, Macaco Bong, Black Drawing Chocks,
uhum,
uma delas é instrumental, até uma coisa, se louvar uma banda instrumental conseguir chegar no nível que eles chegaram,
uhum,
a outra banda canta em inglês, e a gente começa a ver então que essas bandas que estão conseguindo o reconhecimento, elas já têm uma dificuldade até de se popularizarem mesmo pela linguagem que elas optaram, né? De se tornarem realmente grandes popularmente. Podem vir a ser, mas elas já naturalmente têm mais uma barreira aí, além do estilo. Porque essa dificuldade de... Claro que a comunicação não é só na letra, mas é a letra das músicas, acho que fala, é uma boa parte disso.
Sem dúvida. Tanto que houve uma época em que era bonito cantar em inglês. Aí, de repente, toda banda que cantava em inglês aqui no Brasil era execrada.
Né? Agora voltou a ficar bonito, né?
É, agora tá voltando a ficar bonito, exatamente. Então, eu acho isso... Isso tem sentido o que você falou. Eu acho que...
Ciclos.
E ciclos, e de repente a gente tá prestes a ter uma banda explodindo aí. Ou não.
Ou não.
Eu só espero que esse arriscar das gravadoras, os selos e das próprias bandas, que hoje em dia muitas delas estão jogando tranquilo, né? Não estão arriscando. Eu espero que venha logo e que tenha respaldo do público. Porque aí é papo pra outro podcast, mas... Eu acho que muito disso tem a ver com o público, e é o que eu falei antes, da gente estar falando do ponto de vista roqueiro, que é o público de rock. E o público de rock é chato e é pão duro. Hoje saiu uma notícia que a Taylor Swift vendeu, na primeira semana, o novo disco... O disco dela tem uma semana de lançamento. Vendeu 1,2 milhões de cópias. O último disco próximo de rock que chegou a isso aí foi o Mumford & Sons, que vendeu 600 mil.
Que tá longe de ser rock, né?
Que não é...
Que é isso que eu não conheço?
Acho que essa pergunta do Coutinho mostra muito, né?
Verdade.
Pois é. Então, assim, o que eu acho é que o roqueiro padrão... Ele se acha tão legal e tão descolado que ele não compra o disco da banda dele, não vai no show. Ele guarda, sei lá, dinheiro pra ir no show da banda gringa que vem, que ele sabe, mas não vai no show da banda que toca do lado da casa dele. E por um outro lado, a gente tem fãs de música pop que compram tudo, 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 tudo que é produto, CD, disco, boneca, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu acho que isso influencia muito também no fato das gravadoras não apostarem nesse tipo de coisa. Tem um disco de uma grande banda de rock que eu gosto, eu não vou citar nomes pra não ser injusto. É uma banda gringa que foi pra uma major esse ano, lançou um disco, e aí eu falei com a representante da gravadora aqui, falei, pelo amor de Deus, lança esse disco e tal. Ela só me falou, Tony, pra que a gente vai lançar? Você vai no Facebook e tem milhões de curtir, você põe 1000 cópias pra vender, não vende 500. E aí?
Não tem que vender mesmo, né, cara? Porque quem é que vai comprar um CD nesse formato antiquado a R$30? Como é que vai vender? O mesmo preço que se vende nos Estados Unidos é o preço que se vende no Brasil. Não tem como vender mesmo. Não vai vender nunca. Mas aí acho que o problema, quando a gente começa a botar o problema no público, acho que tem alguma coisa errada. O artista que fala, não, o público que tá ruim, eu sou um gênio, tá? Minha música é excelente, o público é que não tá me entendendo e que não tá me comprando. Aí eu começo a achar que tem alguma coisa errada. Agora que o público não é trouxa e não vai pagar R$30 num disco, isso aí é fato, né? Eu acho que aí a culpa, o próprio o Trent Reznor do Nine Nails, ele perguntou pro pessoal da gravadora, pô, quando ele resolveu sair da gravadora pela primeira vez, pô, peraí, eu sempre peço pra vocês baixarem meu disco. Por que meu disco tá custando X e o disco da Avril Lavigne, que é da mesma gravadora, tá custando X menos $10? Ah, porque a gente sabe que os seus fãs são fãs fiéis, então eles pagam $10 a mais. E os fãs da Avril Lavigne são fãs de momento, então a gente precisa fazer uma promoçãozinha. Então, peraí, né? Vamos com calma.
Mas, cara, eu não sei. Eu vejo pelo underground, cara, é muita gente com discurso bonito, chega na hora de ir em show, não vai, chega na hora de comprar CD, não compra, sabe, vai na barraquinha e reclama pra dar R$10 no CD da banda. Eu sinto essa diferença, entendeu? Eu sinto que, por exemplo, ok, concordo com você que o disco é caro, acho que você tem toda a razão, agora, o disco da Taylor Swift que vendeu 1,2 milhões de cópias é caro também.
Ô, Tony, uma dúvida só. Você sabe se nessas 1,2 milhões, 1 milhão, né, 200 mil, tá contabilizado as cópias digitais?
Cara, eu acho que não. Bom, eu não vou dar informação aí sem saber, mas é que assim, tem uma treta gigante da Taylor Swift com o tal do Spotify, que é um serviço novo de streaming aí que até eu queria abordar agora no último assunto, que eu acho que é um dos futuros aí da música. e que ela não colocou no Spotify, porque ela disse que não precisava, não sei o que, não sei o que, e teve gente que criticou e tal. Tanto que o Mumford & Sons, muito, muito da venda que gerou-se do disco, veio a partir dessa venda no Spotify. E ela não vendeu, ela não colocou em serviço de streaming e não fez isso. Agora, eu não sei se não fez serviço de streaming e vendeu no iTunes, por exemplo, ou não. De qualquer forma, são 1,2 milhões de cópias do álbum, né? Então, mesmo que seja digital, é o álbum, né? Não é uma música só, não é o single.
É, não, mas assim, minha dúvida foi porque se isso mostrasse de repente... Porque o último disco que vendeu tanto, o único disco que vendeu tanto nos últimos 10 anos foi o do Eminem. O Eminem Show, em 2002, que vendeu 1,3. Então, assim, se por acaso dentro dessas cópias da Taylor tiverem as cópias digitais, isso já mostra um dos caminhos, um dos futuros possíveis para a música.
É verdade.
Se não incluir, mostra, sei lá, uma
grande exceção à regra. Agora que a gente abordou esse assunto aí antes da vinheta sobre o streaming, sobre essa exceção à regra, o que vocês acham do futuro da música? Hoje eu tava vendo uma matéria sobre os serviços de streaming, e aí tinha Spotify, tinha Rhapsody, tinha o Ardil e tinha o YouTube, que é considerado um serviço de streaming.
Não, até porque agora tem o Vevo,
tem, né? As propagandas, né?
Tem a questão das propagandas. Se você vê que boa parte agora chegou no Brasil também, boa parte quando você clica num vídeo que tem alguma música, tem lá o artista que gravou, tem vários que tem informação até de se o artista tá fazendo show na sua cidade. É muito louco isso.
Então, eu queria que vocês... Qual a opinião de vocês sobre o futuro? Porque eu acho que esse esquema do serviço de streaming, que é basicamente você paga 10 dólares e ouve a música que você quiser, 10 horas por mês, e ouve a música que você quiser, onde quiser, inclusive tem serviços que interagem na TV, no carro, no teu dispositivo móvel e tal, eu acho que esse é um modelo muito interessante, assim, que me parece ser algo que aponta nesse novo momento da indústria.
Sem querer fazer um jabá involuntário aqui, eu não baixo MP3 mais. Eu só ouço por streaming, porque eu falei, cara, por que eu vou ficar gastando tempo da minha vida procurando um MP3 com uma qualidade legal, se eu sei que aqui vai estar com uma qualidade legal, sabe? Então eu só baixo MP3 de banda realmente independente. Não, assim, que... Não, pô, assim, é aquela coisa. Eu acho que no futuro as pessoas vão notar que... Talvez não seja o streaming, seja algum outro serviço. Eu sou partidário. Eu realmente não baixo mais MP3, assim, só de banda nova. Tipo, por exemplo, eu vou baixar a banda do Guilherme. Nosso convidado, eu vou baixar. Viu, olha lá? Mas é aquela coisa que... Eu sei que vai estar o disco ali numa qualidade legal, que eu sei como que o pessoal sobe e tal. E eu sei que vai estar, tipo, aquelas coisas chatas que eu já fazia, que às vezes dava um trabalho de colocar capinha, de deixar na ordem certinha do disco, que nem sempre vem e tal. Mas, poxa, eu curto, sabe? Eu realmente curto.
Eu li uma matéria muito bacana esses dias a respeito desse serviço de streaming, e uma das coisas que ela ponderava era justamente essa. Tem serviços que se tornaram tão mais fácil você pagar lá, né? Nos Estados Unidos é 10 dólares, aqui eu não sei quanto vai chegar a hora que chegarem os serviços em peso.
Cara,
se bem que a gente já tem.
O serviço que eu pago, ele tem duas versões, né? Ele tem uma versão que eu posso usar no meu celular também, e tem a versão que é só pela internet, ou ele tem um programa que eu posso baixar no meu computador. Esse é 10 reais também.
Pois é.
Só que a parada é, esse no celular não é tão jogo pelo simples fato que a internet celular no Brasil não segura o streaming.
Isso. Exatamente. Então, assim, é tão mais fácil você ir lá pagar 10 reais no mês pra ter tudo isso cômodo, a hora que você quiser, a capinha, interatividade, enfim, do que baixar um programa pra você baixar MP3, aí vem qualidade ruim, vem sem a capinha, sabe?
Eu acho que no futuro as pessoas vão notar que, cara, pra que eu desperdiçava espaço no meu computador,
exato,
sabe?
Sem contar isso, sem contar você deixar o computador ligado de madrugada gastando luz e... Se você deixar o computador todo dia de madrugada gastando luz, baixando música, você vai gastar mais que R$10 de luz, com certeza.
Então, mas eu uso um serviço de streaming também, eu pago $3 por mês.
Olha, o Guilherme ele já vem na escrotidão, já vem no serviço gringo.
É, não, que. Mas tem catálogo brasileiro também no meio. Uhum. Não é um serviço on demand, é uma coisa que funciona mais como rádio mesmo.
Mas fala o nome aí, pô.
A gente pode fazer jabá?
É, legal, né?
O serviço que eu uso é o Arjo. Eu sou muito satisfeito, cliente satisfeito. Por favor, me mandem uma conta de graça agora que eu fiz a propaganda.
Arjo se escreve R-D-I-O.
Isso aí, tá? Hoje eu já experimentei o Arjo também, gostei. Mas hoje eu fiquei só com o Last FM, que eu gosto porque ele me apresenta...
Pô, vale a pena, cara, o Last FM, o pago?
Eu gosto pela facilidade de encontrar bandas novas. Essa foi sempre a funcionalidade do Last FM que eu preferi.
Ele tem
do
mais cara FM, de rádio, né?
É, então ele conhece o seu estilo musical, porque tudo que você escuta tá lá, e aí ele vai te indicando bandas.
Não, e a parte social é muito boa.
É. Então, assim, hoje é o único que eu assino. Eu usei o Wide um tempo também, mas hoje em dia eu uso só o Last FM. Mas tem duas coisas em relação ao serviço de streaming que ainda me incomodam. A primeira é que eu não consigo, por exemplo, descobrir muitas vezes artistas independentes. Por exemplo, a minha banda, se eu depender... Eu sei que eu tô olhando pro meu próprio umbigo, mas se eu depender de um serviço desse de streaming pra encontrar a minha banda, cara, isso não vai acontecer,
isso é verdade,
sabe?
Isso...
E outra coisa que eu acho que o download ainda ganha é que se você procurar em sites específicos, sites bem mais obscuros, assim, você consegue achar, assim... catálogos incríveis. Por exemplo, se você quiser baixar, sei lá, a edição original do disco do David Bowie dos anos 70, você vai achar lá, em vinil, se bobear, às vezes até edições limitadas em cassete você encontra lá.
Eu concordo, mas...
E é por isso que o Guilherme cuida da coluna O Vazou, né?
Exatamente, porque, né? Essa é a minha especialidade.
Mas aí você concorda comigo que a gente está falando de exceções, né?
Não, então, mas é aí que eu ia chegar. Eu acho que assim, o serviço de streaming é uma alternativa excelente e eu não tenho dúvidas que dos modelos de mercado que surgiram nos últimos anos, é o mais viável tanto para os artistas, quanto para as gravadoras, quanto para o usuário, que é isso que estava faltando, né?
É verdade.
Um serviço que mostrasse vantagens para o usuário.
E a gente...
Mas eu não acho que ele sozinho se basta, né? Acho que
não,
a gente volta...
Não, sem dúvida, sem dúvida.
Eu acho que a parte física, o fã vai querer a parte física.
Tem aí
eu
todo acho que o retorno aqui... do vinil, inclusive.
Exato. É um ponto que eu queria tocar aqui, que era justamente esse. Eu acho que todos esses serviços que a gente está falando não estão levando em consideração o material físico. E aí a gente teve dois fatores muito interessantes nos últimos anos, que foi... O primeiro foi assim, a evolução da conexão na internet em casa, né? No celular a gente não conta, mas aqui no Brasil. Mas em casa, aqui no Brasil mesmo, a gente tem conexões muito boas, domésticas, a preços acessíveis, que permitem que a gente faça streaming tranquilamente. E além disso, a gente teve a volta do disco de vinil por um motivo... básico, o CD se tornou obsoleto, basicamente, não tem graça ter um CD, até porque é fácil de reproduzir, e o vinil tem milhares de possibilidades diferentes, desde capa, desde cor de vinil. O Jack White, na gravadora dele, Third Man Records, esses dias lançou um disco que muda de capa, são milhares de possibilidades. E aí a gente tinha um buraco aí que o CD deixou, que foi preenchido pelo vinil. Eu acho, eu quero ser otimista e pensar que a gente está se aproximando do futuro, onde a gente vai ter o melhor dos dois mundos de um jeito balanceado em que a indústria rode, sabe?
Uhum. Não, e cara, é aquilo que eu tava falando, o fã, ele vai comprar. Se o fã que realmente curte o trabalho, que apoia, ele realmente vai apoiar de algum modo. Eu vou dar um exemplo, eu vou tangenciar num tema batido que eu acho que involuntariamente a gente está fugindo, que é o Radiohead. Ô, Radiohead. É, quando o Radiohead lançou em Rainbows, falei, beleza, legal, foi aquela coisa. Eu paguei pra baixar o disco. Eu paguei pela experiência, assim, eu falei, pô, quero saber como que vai ser essa parada, né? Só que quando o disco saiu, é, eu não comprei o CD, eu comprei o vinil. E eu fui no show que eles fizeram aqui no Rio, comprando pelo site deles. Então eu paguei pra banda muito mais do que eu pagaria se eu comprasse CD.
Exato.
Muito mais, sabe? Isso eu falo assim, poxa, a banda que tem um pouco desse controle, que isso foi um controle bem mais indie, a empresa que fez o disco de vinil do Rainbows é uma empresa meio que de aluguel, sabe? E fazem projetos. Sabe, eles fizeram de um modo mega super independente mesmo. E é aquela coisa, eles acharam o modelo deles e viram que os fãs compraram aquela parada. O vinil vendeu pra caramba, foi um dos vinis que mais venderam nos últimos anos, sabe?
Foi, verdade. Eu acho, bom, eu não preciso dizer que eu acho o vinil uma mídia excelente, né? Mas é, eu já estive mais preocupado com o estado da indústria da música, assim, sinceramente. E eu acho que hoje a gente está chegando em uma situação que, longe de ser ideal, mas em que artistas estão começando a entender o negócio e ganhar dinheiro com isso. As gravadoras também estão começando a entender a liberdade que elas precisam e, voltando àquilo que você falou no começo, que elas têm que fazer um papel de aconselhamento às bandas, ao invés de imposições. E o usuário está mais feliz do que nunca, né? Porque o usuário, hoje em dia, ele acha bacana comprar o disco de vinil da banda, ele acha bacana comprar a camiseta da banda, e tá começando a achar bacana pagar 10 reais por mês, como ele paga X reais pra ter internet em casa, 10 reais por mês pra ter música em casa, entendeu? Eu acho isso muito legal.
Não, e fora que tem outra parada, que você falou que não tá tão preocupado com o mercado, porque a parada não tá mais em queda livre, cara. É, do ano passado pra esse, teve até um leve... Teve, assim, um aumento na venda de disco. Esse aumento foi alavancado por um certo fenômeno sertanejo de uma certa mulher que vendeu 1 milhão de discos. Beleza. Mas é aquela coisa. Da fossa que nem eu estava vendo, tipo, o caminho direto pra lama, que nem o Palmeiras, a parada deu uma melhorada, ai, sabe? Ai, não tá tão...
Que fique claro que eu não pedi pra você falar nada do Palmeiras.
É, não, eu tô ganhando pontos aqui no RH, sabe?
Isso, exatamente. Depois você passa no RH pra gente combinar aqueles 30 dias de férias ao invés de 2.
É, eu tenho que fazer meu agrados, né? Pra chefia.
Você,
né?
vai ter mais dias de férias do que o Palmeiras tem pontos no brasileiro.
Que horror. Mas a parada não tá queda livre. A parada já deu aquela suavizada. Tá caindo. Mas, tipo, eles já sentiram que, legal, agora tá começando a estabilizar lá embaixo. Mas estão chegando num ponto mais tranquilo. Eu acho que, tipo, é aquela coisa. Estão chegando no fundo do poço. É, agora você tem que decidir, você vai manter, aceitar que você tá nesse ponto ou você vai mudar pra tentar sair disso?
Eu comprei, esse fim de semana eu comprei 3 CDs, ó, num dia. Mas por quê? Porque cada um custava, dois custavam 10 reais, um não era nem CD, era uma revista que te dá um código, uma novidade que o pessoal lançou aqui em Floripa, num selo daqui, é uma revista que te dá um código e aí você baixa a partir daquele código. E por 10 reais. Um outro era 10 reais, era coletânea de uma banda também independente aqui de Santa Catarina. E o outro era 15 reais, era o CD do Criolo.
Porra, do caralho.
Eu acho que nesses valores, até o CD, por mais antiquado que seja, eu gosto de ouvir música no carro. No carro não tem como colocar um vinil.
E não tem streaming,
e,
né?
Pra baixar, botar no pendrive, não tem streaming também. Então, e o CD tem aquela questão física, etc. Pra quem ainda é da década de 90, tem algum valor nisso. E é prático, eu já saí dali do show da banda, já peguei e já coloquei no carro de forma muito prática e sem problema nenhum. Então, dá pra, até o CD ainda é viável, mas desde que ele esteja um valor condizente, até porque o vinil a gente sabe que é muito caro. Então você vai acabar comprando vinil só dos artistas que você gosta muito, né? Você não vai comprar o vinil.
Não, e até pra banda nova, o CD ainda é uma bela
formato
forma
físico
de divulgação.
E ainda dá uma diferenciada, porque como é que você vai chegar, às vezes, pra divulgar pra alguém e entregar um link do seu site, né? Aí a pessoa vai ter que chegar em casa, abrir, etc. Não, você entrega um CD, já é algo que...
E você não tem certeza que a pessoa vai chegar em casa e baixar.
Já, ou você vai chegar no show e vai falar, ah, tudo bem, entra no meu site e tal, mas a gente sabe que não é uma coisa tão direta, né? E aí você tendo um CD, que é o formato mais fácil ainda de fazer, etc. Você consegue fazer por um custo muito baixo, e isso foi uma coisa que a gente também não falou hoje, que as gravadoras, elas podem ter tido um ganho, uma perda com a digitalização, etc, com a internet, mas elas também facilitou muito para elas, ficou muito mais fácil para qualquer artista, inclusive para gravadoras, gravar um álbum e lançar um álbum, distribuir um álbum. Tá muito mais barato.
Bem mais barato,
então não faz sentido ficar mais caro algo que hoje em dia sai mais barato para fazer.
É verdade. A gente não abordou isso hoje, mas fica um recado para as gravadoras.
Fica a dica.
Fica a dica para os senhores, por favor.
Fica a dica.
Abaixem os preços.
Não só para as gravadoras, fica a dica para o governo, que coloca uns impostos absurdos em cima
da gente. Mas isso aí o pessoal faz lá em Manaus, não tem tanto imposto assim. Essa história do imposto às vezes é meio... Porque livro não paga imposto e é caro pra caramba. Então não tenho muita certeza que se abaixar o imposto vai baixar o preço. Até porque a gente compra a mídia, a CD, a gente consegue comprar aí por centavos, né? Então, e ali tem imposto em cima, então eu acho que às vezes esse papo de imposto. E é tudo feito lá em Manaus, pô. Lá tem Zona Franca de Manaus, tá tudo certo.
É verdade. Pra CD não tem falta de vergonha, cara. É
papo do, botar a culpa do governo nem sempre. Quase sempre, nem sempre.
Não, é que o. É que eu de algum modo eu trabalhava. Tá bom, vou soltar, beleza. Eu não tá querendo falar nome. Já que a gente falou na empresa, eu trabalhava na DeckDisc, né? E a DeckDisc tem a Polisson, que é a fábrica de vinil. E a Polisson tem uma carga de impostos absurda em cima
da parte
fábrica,
de vinil,
sabe?
Eu acho que não é igual a
realmente
CD,
tem, né? Uma. Realmente custa mais caro.
É, essa é complicada. Eu já.
É bem agressivo.
Você já deve ter tido mais acesso que eu já vi alguns números, você deve ter visto mais. E o negócio é surreal, assim.
Sim. Então vamos lá, bom senso. Se vocês querem. Se o governo acha legal, que o pessoal fala tanto, né? Que o Brasil tem um potencial para uma indústria cultural e essas coisas todas, que soam tão bonitas, né? Poxa, tem que dar uma ajuda, né? De algum modo. Se tá vendo que é uma parada que tá crescendo, que pode incentivar o mercado, dar emprego pra pessoa, pô, sei lá, né?
Hashtag fica a dica, né?
Hashtag fica a dica.
Eu falando assim da minha experiência pessoal, eu hoje em dia não compro CD, porque a primeira coisa que eu faço quando eu compro um CD é botar ele no computador, transformar ele em MP3 e transferir pro meu MP3 player.
Você é muito moderno.
Você não tem carro.
Não, eu tenho carro, só que eu liguei no meu CD player, que tem anos e anos, não é nenhuma coisa muito nova. Eu liguei um cabo RCA atrás dele, com a saída P2, e cara, eu escuto o meu.
Ou seja, tu fez uma gambiarra absurda.
Mas serviu, né?
Pois é uma gambiarra
eu
que,
tô,
cara,
eu
penso,
tô...
Sinceramente, cara, eu conheço muita gente que fez, então assim, por favor, indústria, fica a dica aí, escute a dica que o pessoal tá deixando, cara, e pense nesses novos caminhos, tipo, em vez de brigar pelo CD, o CD é importante, minha banda, a gente também tá fazendo CD, a gente imprime a capinha na impressora pessoal e divulga, é importante ainda, é útil, é prático, como o Guilherme falou também, mas, cara, eu, como consumidor de música no Brasil, eu me sinto muito abandonado, assim, no momento... Emo, não chorem por mim. Mas eu me sinto abandonado, cara, porque às vezes eu quero consumir música e, sei lá, eu faço questão de ir em feira de disco e gosto de comprar vinis fabricados no Brasil, de artistas nacionais, e é muito caro. E eu sei que isso não é culpa dos artistas, nem da Polisson, nem das gravadoras, enfim... mas é muito caro, é muito difícil. E se eu quero. Há pouquíssimo tempo a gente foi ter a iTunes Store no Brasil, que é a maior loja de música do mundo. E mesmo assim
E a iTunes Store do Brasil vende em dólar, hein, cara?
E é o mesmo preço, né?
Exatamente. E o catálogo também não é uma coisa maravilhosa, sabe? Então assim, falando assim de artistas brasileiros. Então assim, cara. Sei lá, eu acho que eu sou tão descrente em relação à música, à indústria musical, por causa disso, assim, porque a minha experiência como consumidor é simplesmente péssima.
E é isso aí, então, pessoal. Com essa... esse depoimento triste do Guilherme Guedes.
Por favor, indústria.
É uma música triste tocando
essa
de fundo, né?
Música triste agora, tocando de
Liga
fundo.
Liga pra mim, indústria, não deixa só.
Caralho, no último podcast você pediu alguém pra excursionar com você pela América do Sul pra ver o Pearl Jam. Nesse podcast você tá querendo
depois,
que alguém te ligue.
Não, no outro ele... E no outro ele queria alguém pra ir ver o LED com ele no cinema.
Ah, é verdade.
Pô, campanha, caralho. Uma namorada pra Guilherme Guedes, cara.
Não é bem assim, cara.
É, namorada não.
Eu já não tive. Ainda tem esse ponto.
Tá complexo isso aí.
Não é bem assim. Eu já não tive nenhuma oferta pra ir ao cinema ver Led Zeppelin comigo. Se você ficar falando essas coisas, aí que ninguém vai querer mesmo.
Ô, Guilherme, você sabe que... É, eu tenho um amigo, cara, um amigo muito... Já trabalhou na indústria da música e tal, enfim, que ele foi ver o Led Zeppelin ontem no cinema e ele errou o cinema.
Como assim, velho?
Ele errou, chegou, ele pegou, passando... ele achava que era num cinema e foi lá e não era, era em outro que ia passar.
Nossa, cara, ele perdeu. Aí, o filme.
O que você falaria pra um cara desse, assim? O que você falaria?
Ah, cara, sei lá, nasce de novo, não sei.
Daniel, nasce de novo aí, por favor.
Desculpa, pessoal. Pô, foi tristeza do ano, cara. Eu cheguei lá, aí no telefone, pô, não tô te vendo, onde tu tá? Aí o pessoal, pô, eu tô aqui no shopping tal. Eu falei, pô, tu tá no shopping tal? Eu tava no shopping a 40 quilômetros de distância.
Parabéns, Daniel. Você...
Mas você tem uma outra chance aí, você vai ter outra chance. E se tudo der errado, você compra o DVD, o Blu-ray, o CD, o LP e compensa.
Eu vou tentar alugar uma sala de cinema, né? Compro o DVD. Por favor, só projeta aí.
É nesse clima triste aí do Daniel Correia que a gente vai deixando. A gente vai terminando esse podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou começar agradecendo a ilustre presença do senhor doutor advogado Guilherme Coutinho. Guilherme, muito obrigado por ter participado, ter dado sua opinião sobre esse assunto que tem tanta opinião diferente, tantas polêmicas. Muito obrigado. Se quiser falar agora da sua banda, fale. Se quiser falar agora, fazer algum classificado, pode fazer. Tá aí pra isso, cara.
Bom, valeu pelo espaço. Já que a OAB proíbe a gente fazer propaganda dos nossos serviços como advogado, então vamos fazer propaganda do serviço como músico, né? califaliza.com.br, vocês podem entrar lá, a gente tá fazendo um financiamento coletivo para lançar o nosso novo disco. E lá já tem uma prévia do CD e dá para você sentir uma provinha se você gosta mesmo e aí para ajudar a gente a lançar esse novo trabalho. Valeu aí, valeu, tem mais disso que amigo, esse baita site. Valeu os nossos novos amigos aí, o Xará Guilherme e o Carioca Daniel. Muito obrigado aí pelo espaço. Foi um prazer. Até a próxima.
É isso aí.
Aliás, só fazendo um adendo, eu também acho que financiamento coletivo é uma coisa que tá no futuro da música, cara.
Eu ia aproveitar o gancho do Guilherme agora pra falar. É uma pena que não temos tempo, mas a gente deveria ter falado do financiamento coletivo, né? Enfim.
Verdade. Falamos já, acabou de falar.
Falamos agora. A gente acha muito legal.
Conheça melhor o financiamento coletivo em califaliza.com.br.
Isso, exatamente. Califaliza com Z. .com.br. Se quiser procurar ter mais discos, a gente publicou uma nota a respeito. A gente acha que vale a pena e se quiser conhecer o trabalho deles é só entrar.
Eu fico impressionado.
O quê?
É impressionante como advogados usam qualquer brecha, né?
Cuidado com a sua brecha aí, viu, Daniel? Que daqui a pouco o Guilherme tá usando.
Dispenso.
Daniel Correia, aproveitando essa brecha, muito obrigado pela sua participação de hoje. Você que era o cara da indústria e até a próxima. Ah, não, ele caiu.
Aí, parceiro, valeu pelo convite. Aqui, Daniel Correia. Pode crer, tamo junto, hein? Até a próxima.
Que merda é essa?
Ué, não caiu?
Não, voltei.
Aê!
É que eu uso o Windows, cara, eu sou pobre, aí o programa começou a dizer que não estava respondendo, sabe como é, né?
Não, se você usa o Windows é pobre, não, se você usa o Windows é normal, não vem esse negócio.
Não, é que se você for rico, você tem um Mac, né?
Ah, boa. Se você é rico, você usa Linux. Aí, puta, ia ser
não,
foda.
Sim, é, se você é uma pessoa de bom coração, você usa Linux, como eu tenho no meu outro computador.
Ah, então tá. Então, por favor, despeça-se. Já, a gente já teve alguém se despedir no teu lugar.
Pô, mas... não preciso, cara, me despedir. Deixa essa despedida bonita com um belo sotaque.
Então dá um tchau aí, Daniel Coutinho.
Oi.
Porra, cara. Pô, nego vai achar que só porque eu sou do Rio, que sei lá, eu jogo futebol o dia inteiro e depois eu vou pro LeBron e sei lá.
Não... Ué, mas não
é não? Pô, não eu faltei hoje o show de sax que o Tony Ramos ia fazer naquele hotel. É uma pena.
Você não jogou futebol com o Renato Gaúcho hoje?
Eu não joguei, cara. É que hoje eu joguei com o Romário.
Ah, bom.
Verdade, tá verdade.
Mas ele deveria estar em Brasília, né? Mas tudo bem.
Deputado, sabe como é, né?
Guilherme Guedes, nosso glorioso
membro do Linkin Park.
Das mídias. Cara, nunca não ia falar
nunca
isso,
será
cara.
Esquecido, desculpa, não, cara.
Eu não ia falar isso.
Nunca serão, jamais serão.
Jamais serão. Eu ia falar que é o nosso homem multimídia. Muito obrigado pela sua participação. Também foi bastante interessante seu ponto de vista, até porque você já fez um trabalho a respeito. E deixe suas considerações finais aí.
Ah, foi muito legal também. Um prazer conhecer o Guilherme Coutinho. Ouçam Califaliza, ouçam Aloha Tony.
Isso, Aloha Tony.
Tony, semana passada a gente fez um podcast bem polêmico, né? Foi Beatles contra Rolling Stones. Então eu sugiro um tema tão polêmico quanto na próxima edição. Queria ver o que você acha.
Opa,
Lady Gaga ou Madonna?
Pô, cara. O problema é que eu sou o cara do contra. Eu vou ter que falar da Lady Gaga, é isso?
Você sabe que essa semana o Tony Bennett, meu xará, artista de jazz famosíssimo, já tá com quase 90 anos de idade, tem muita história. Ele falou que a Lady Gaga é o Picasso da música.
Pô, cara.
Ela curte o Picasso, né?
Pô, então.
Ele falou que ela é uma das maiores cantoras de jazz que ele já ouviu na vida.
Porra, cara.
Chupa essa manga, ela
fica. Não, cara, eu acho que alguém devia avisar que ele entrou na fase da esquizofrenia, do Gaga. Eu não sei, cara. Sei lá, ele.
Gagá, né? Trocadilho, Gagá.
Nossa!
Nossa, Tony!
Vamos encerrar,
por favor, encerre com a música da Praça Nossa.
Vamos encerrar a cobertura dos Trapalhões. Ai, cara, olha, o Guilherme, eu não. Cara, eu vou mandar pra equipe de jornalismo do site pra ver o que eles acham do tema, cara.
Mas...
acho que o público do Tem Mais Disso foi gostar também.
É o público certinho, cara. Que nem as gravadoras acertando o público certinho.
Até o meu cachorro tá latindo aqui pra isso. Não sei se vocês ouviram. O Palheta tá latindo aqui porque ele não gostou muito do assunto. Então, você já teve um nível, né? Mas vamos guardar com carinho essa sugestão, tá?
A gente guarda na lista de pautas, né? Um dia a gente faz.
Isso, exatamente. Então tá, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido o podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente tem feito esses podcasts temáticos que eu acho que tem ficado muito legais. Então, se vocês quiserem dar sugestões que sejam tão boas quanto a do Guilherme para temas dos próximos podcasts, é só entrar em contato no Facebook, no Twitter e no site, via e-mail, comentário, e a gente vai contar com essa opinião de vocês para os próximos temas, tá? Ouçam Aloha Atomic, ouçam Califaliza, ouçam a banda que o Daniel vai fazer um dia, e... entrem no site dele, ovodefantasma.com.br, é um site sobre cinema.
Isso aí,
popular.
Eu apoio muito mais isso aí.
Principalmente entre as pessoas que assistiram Avenida Brasil. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.